Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao EcoCast Rádio 6938. Eu sou a Marina e hoje estamos aqui para falar sobre educação ambiental. Antes de tudo, queria começar a agradecer todo o apoio que vocês estão dando para a gente. Todos os feedbacks estão sendo muito importantes. E falar com meu amigo Guilherme. Guilherme, está por aí?
E aí, oi família, como estão? E aí, Marina, como
está? E aí, Gui, tudo bem com você?
Ah, tô de quarentena, né, daquele jeito. Vivendo o ano de 2020 do jeito certo, né? Meu cabelo está gigantesco, a barba está por fazer, oscilações de humor de hora em hora, e é isso aí, a minha vida se resume a isso. Muito trabalho também, né? E você, como está?
Então, praticamente igual. Tô com cabelo comprido, trabalhando muito, né? E vivendo a quarentena, vendo as pessoas postando stories na praia, mas a gente tá em casa, né? Então, é isso.
Fazendo a nossa parte, né?
Exatamente.
Bom, como todo mundo já deve ter visto aí, né, nos nossos canais de divulgação, o episódio de hoje vai ser sobre educação ambiental. Uhul! E assim, Marina, eu queria estar conversando aqui com você, né, o que vem à sua mente quando a gente pensa em educação ambiental? Quando a gente fala o conceito, a palavra, o termo.
Olha, para ser bem sincera, eu só tive realmente contato com isso na faculdade. Eu não tive contato com isso na escola, assim. Eu acho que era bem aquela coisa de imaginar a educação ambiental, tipo, vamos plantar uma árvore e nos conscientizar de que a árvore é importante. Mas, assim, sempre foi uma coisa muito abstrata. É engraçado que eu demorei tanto para lidar com isso, assim, ainda mais sendo que eu lidei, né, meus pais trabalhavam com preservação de tartaruga e tal, mas nunca foi algo que eu estudei, assim, que falaram comigo. Não tive essa experiência. E você, Gui, você teve contato com isso antes da faculdade?
Então, no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, eu estudei em escola pública, né? Então, eu acho que a educação ambiental, ela foi bem marcante. Aqui, na cidade onde eu moro, tem um parque natural, então a gente visitava lá constantemente, tinha uma sala de educação ambiental. Eu participei de um projeto que a minha tutora, ela era engenheira ambiental, né? E eu acho que isso foi uma grande influência para mim, para eu seguir na carreira de engenheiro ambiental. Mas, como você disse, muitas vezes no imaginário popular, a educação ambiental está associada a essas práticas, né? De plante uma árvore, recolhe o lixo, separa o lixo. Assim, algumas práticas que são individuais e pontuais e também restritas ao ambiente escolar, né? Só que a gente não pode negar que essas ações, elas são importantes, só que também precisa ter em mente que a educação ambiental, ela vai muito além disso. No Brasil, esse tema da educação ambiental é tão importante que foi instituída a lei número 9.795, de 27 de abril de 1999, que é a Política Nacional da Educação Ambiental. Essa lei propõe que a educação ambiental seja inserida em todos os níveis de ensino e em todos os processos educativos. Mas, como eu disse, é muito importante que esse tema ele saia do ambiente escolar, que ultrapasse as barreiras da escola. E hoje, para nos ajudar nesse tema, temos a nossa incrível convidada, mais do que especial, professora Daniela Rocha. A professora Daniela, ela é graduada em Direito pela Instituição de Ensino de Bauru. Tem mestrado em Ciência da Engenharia da Energia pela Unifei e doutorado em Ciências do Ambiente pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professora do Instituto de Recursos Naturais na Unifei e atua nos temas Unidade de Conservação, Educação Ambiental, Planos Diretores e Direito Ambiental. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda, professora Daniela, como vai?
Oi, gente. Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Eu que agradeço muito pela oportunidade de poder estar aqui falando com vocês. Nós estudamos juntos, né, durante... Lógico que não vocês e meus colegas, porque eu sou bem mais velha. Mas estudamos juntos Educação Ambiental aqui na Unifei, né? Eu agradeço muito, viu, pelo convite.
A gente agradece, né? É um prazer você estar aqui com a gente, poder conversar sobre essas coisas.
Obrigadão. Eu poderia falar para vocês como é que eu tive o contato com a educação ambiental na minha vida?
Sim.
Pode? Aquelas vezes assim que não muda as coisas, né? Né? Só para entender, assim, por conta da minha formação, né? Que não tem muito a ver se a gente for olhar, né? Eu tive contato com a educação ambiental quando eu fiz meu doutorado lá na UERJ. E eu trabalhei em 2008 e 2009 num curso de educação ambiental que chamava Educação Ambiental Agenda 21 Escolar, formando elos de cidadania à distância. Era uma parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Então, a gente trabalhava no estado do Rio de Janeiro inteiro com a educação ambiental. Então, foi aí que me despertou esse interesse muito grande e depois nunca mais eu parei de trabalhar com isso.
Dani, você já tinha tido contato assim com a educação ambiental antes? Ou foi também a primeira vez mesmo que...
Não, não tinha tido. Eu só tinha tido assim com o direito ambiental, né, por conta da minha formação. Tinha ouvido falar, né, na educação ambiental, mas eu nunca tinha trabalhado nem feito nada como projetos, essas coisas, nem na minha escola, nada. Principalmente na minha época, né, que eu me formei já tem uns 25 anos, isso daí não existia ainda muito, não. Então, não tive, não. Foi em 2008 mesmo que eu me aprofundei mais. Lógico que estudando direito ambiental, a gente passa pela lei, como o Gui falou, mas efetivamente não. Em 2008 mesmo.
Entrando aqui mais nas, né, nas perguntas e tal, você pode dizer para a gente qual que é o conceito de educação ambiental? O que, que quer dizer educação ambiental?
Entendi. É assim, a gente não tem um conceito exato, né, do que é educação ambiental, porque, na verdade, ela é um conjunto de processos, né, onde as pessoas elas vão construindo os valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes voltadas para a conservação ambiental. E também elas acabam conseguindo vincular os processos ecológicos, né, da natureza com os processos sociais, né, na forma de se enxergar o mundo, né, vendo a interação desses dois processos. E aí a educação ambiental ela também segue o caminho do que? Da reflexão sobre as informações que a gente recebe relacionadas ao meio ambiente. Então, é uma análise crítica que ela propicia sobre o que é apresentado, sobre a realidade que a gente está vivendo. Então, a gente não tem assim, a educação ambiental é isso. Ela fortalece também o desenvolvimento da participação social, a empatia, né, que a gente se colocar no lugar do outro, não só do outro humano, mas do outro ser vivente, né, que tem vida, corresponsabilidade, assim, fazendo com que a gente altere a relação e superando as causas dos problemas que estruturam, né, os problemas ambientais. Então, a gente pode dizer, né, resumindo, desculpa, acabei falando, ela é um processo, né, de construção de uma nova forma de enxergar o mundo, levando em consideração os aspectos ambientais e acreditando que ele faz parte do nosso dia a dia. Mas vários doutrinadores, vários escritores, eles não determinam exatamente o que vem a ser.
Dani, você acabou de comentar que a educação ambiental é um processo, né? Mas existe alguma prática para colocar, alguma ação, né, para colocar esse processo em prática, que seja implementado tanto individualmente quanto pelo Estado brasileiro?
Então, existem, né, várias práticas que a gente pode fazer, né? A educação ambiental, ela vem nos proporcionar justamente nessa forma reflexiva, né, de tomada de decisão, a nossa reflexão em atitudes. Então, a gente pode trabalhar algumas dinâmicas para que nós possamos fazer com que nós, né, e as demais pessoas reflitam sobre determinadas situações. Então, isso seria uma prática que a gente poderia dizer de educação ambiental não formal, fora da escola. Trabalhar com ONG, essas coisas. Em relação ao Estado, né, a gente teria alguns programas, né, que o poder público desenvolve como políticas públicas, mas assim, ele mesmo exatamente não executa, ele auxilia a execução desses projetos, né? Aí, assim, que vem agora na minha cabeça, alguns projetos são a Sala Verde, né, que é um programa do Ministério do Meio Ambiente, que eles propiciam criação de salas, dessas salas verdes, que eles consideram um local voltado para a temática socioambiental e cultural, onde as pessoas se encontram para levar formação, informação e participação relacionados aos aspectos sociais para tentar construir também uma sociedade sustentável. Isso seria um programa público, assim, do Estado, por exemplo. A outra também, que eu já vi, são a formação de educadores ambientais por meio de cursos à distância, a gente também tem. E tem também um bem interessante, que é a educomunicação por meio do Circuito Tela Verde, que são mostras de filmes... quando é que a gente fala pequenos filmes? Como é que chama? Curta-metragem, né?
Curtas.
São curtas-metragens independentes que tratam da temática ambiental. Então, esses programas, né, e projetos que são executados.
Professora, você tinha comentado um pouco sobre como a educação ambiental traz, né, faz com que a sociedade tenha mais empatia, né, seja mais reflexiva. E, assim, o que a gente pode esperar de melhorias de uma sociedade que vive com esses preceitos e propostas da educação ambiental, assim? Quais são outras coisas que a gente pode ver?
Então, assim, vou dizer por mim, né? Lógico, né? Eu acredito que, por conta, né, da educação ambiental ser esse processo, fazer com que a gente reveja as nossas condutas, eu acredito que ela possa nos colaborar trazendo uma visão mais cooperativa e coletiva da vida, né? De novo, né, mais empática, de poder se colocar no lugar do outro, para que a gente possa começar a refletir antes de tomar determinadas decisões, né? Simplesmente viver, não apenas viver agindo, mas sim agindo conscientemente, né? Para tomar as nossas decisões, sabendo também que o que eu estou fazendo reflete nas outras pessoas, nas demais formas de vida, reflete no meu bairro, reflete na minha cidade, é ter essa consciência do todo, né? Que é importante também quando a gente trata de meio ambiente.
Dentro desse contexto, a gente pode assumir, né, que a gente vive atualmente uma crise socioambiental. Basta abrir qualquer jornal, entrar na internet, qualquer coisa, que a gente pode notar que a gente está vivendo um momento de crise socioambiental, né, em geral. A educação ambiental, ela pode ser considerada uma ferramenta de combate a essa crise?
Assim, para mim, sim, com certeza, né? E, assim, ela é mais do que uma ferramenta, né, utilizada para atingir um determinado objetivo, um objetivo X. Né, por conta da busca da sensibilização, né, da coletividade, ela também traz a reflexão entre a relação dos padrões de vida que a gente tem hoje, né? Então, eu quero continuar vivendo dessa forma, é adequada a forma como eu estou vivendo. Então, ela vem o quê? Clarear nossa mente, fazer com que a gente enxergue além de nós mesmos, além do pequeno mundo que a gente está inserido assim, no nosso dia a dia, né? Ela nos amplia para cooperação, para interligação com os demais entes. Então, eu acredito que quando a gente consegue enxergar o mundo dessa forma, né, tendo essa sensibilização e depois a conscientização de cada pessoa, com certeza a gente vai colaborar para que comecemos a caminhar para superar essa crise socioambiental, que é uma crise também que a gente pode dizer de percepção, né, de como as pessoas enxergam a vida, do que é importante para cada um. Então, é isso também é interessante a gente trabalhar, né? O que, que é importante para você? Importante para você é ter muitas coisas ou estar bem? O que, que é qualidade de vida, né? Então, a partir do momento que você apresenta essa reflexão da educação ambiental e a reflexão crítica também de não apenas aceitar o que é falado para você, mas sim questionar, né? Discutir sobre, eu acho que a hora que a gente amplia a nossa mente, tudo fica muito melhor vai com esses processos de construção de valores acabam se fortalecendo e a gente consegue ir subindo os degraus para poder sair um dia dessa crise. Demora, mas não é impossível. Do mesmo jeito que a gente entra, eu acredito que a gente consegue sair sim.
Com certeza, né?
É, espero. A gente nunca desiste.
É.
Ah, aproveitando o que a Dani falou a respeito disso, né? É, eu acredito que esse trabalho que a gente pode fazer aqui, como ela disse, a gente tem uma expectativa que a gente vai sair dessa crise ambiental. Esse nosso trabalho de um podcast falando a respeito, dentro de uma linguagem mais acessível, capaz de atingir todo mundo, ele pode ser considerado, né, também uma ferramenta. É uma prática de educação ambiental, né?
Total. Sim, com certeza. Eu acho que assim, qualquer atitude que venha fazer com que outra pessoa reflita, ou nós mesmos, é educação ambiental, entendeu? Eu acredito dessa forma, lógico, né? Eu não tenho a formação, né? Não tenho mestrado, não tenho doutorado em educação ambiental, eu trabalho mais na prática, nas coisas que eu vou estudando, e digo mais também pelas coisas que eu sinto, né? Dos projetos que eu vejo, das coisas que me devolvem. Então, eu acredito sim. E assim, parabéns, adorei, maravilhosa essa ideia, assim, gostei demais.
Obrigada, professora.
Ah, muito fofa. Eu imagino que a importância do nosso podcast dentro desse contexto da educação ambiental seria realmente divulgar essa informação, porque a gente pode perceber que muita gente ao nosso redor não tem essa, não passou por esse processo de sensibilização, né? Não tem noção da importância de questões ambientais.
Não, tem que insistir, não pode desistir.
Claro. Estamos aqui sempre, né, na tentativa.
Falar sobre isso, né? Eu acho que é bem isso, assim, a gente não pode deixar de falar sobre as coisas.
Exatamente, é aí que que também entra, né, a parte da educação crítica, que é de você contestar, não simplesmente ficar sendo um receptor de informações, né, que você possa refletir sobre aquilo que é trazido para você e questionar, falar, mas por que, que você está fazendo isso? É, a troco de quê? Qual que é a vantagem? Realmente, assim, quando a gente começa a pensar no coletivo, você começa a deixar de lado o interesse de determinados grupos, que não é o que a gente vê na prática. É, mas eu também acredito que a gente vá conseguir enxergar dessa forma. Lógico que não vai ser hoje, nem amanhã. Inclusive, a própria democracia aqui no Brasil é muito nova, se a gente for ver em tempo, assim, de falar de história, né, do Brasil, é tudo muito novo. Então, até isso se consolidar, virar realmente uma prática diária, leva tempo, mas não é impossível.
Vamos aí, caminhando, né, no nosso espacinho de formiga.
Sim, adoro.
A gente chega lá.
Eu lembro, quando eu estava fazendo educação ambiental com você, Dani, você falou alguma coisa do tipo, assim, que quando a gente sensibiliza uma pessoa, essa pessoa que foi sensibilizada, ela pode passar, né, a sensibilizar outras pessoas que a gente não teve contato direto, né?
Com certeza.
Isso é uma coisa importante também, que essa sensibilização vai passando para as outras pessoas, né? E acho que isso também pode ser uma coisa que pode acontecer. O pensamento crítico, né? A educação crítica que você comentou e tal.
É o que a gente fala de multiplicadores, né? Que é a nossa intenção mesmo. Você trabalha, ah, eu trabalho com 10 pessoas, ah, só uma me deu um retorno e falou que gostou da temática. Ótimo! Essa uma, se ela pegar outra e assim vai. É assim que as coisas acontecem. É, eu lembro quando a primeira vez que eu ouvi sobre falar de sala verde, né? Foi em 2008 também, e eu falava, nossa, um dia eu quero ter uma sala verde, não que seja minha, né, mas no sentido de conseguir, né, instituir a sala verde na Unifei, na universidade, e deu certo 10 anos depois. Em 2018 que a gente conseguiu submeter para o edital do meio ambiente e criar a sala verde Leas. Então, assim, leva tempo, mas a gente tem que insistir, exatamente, é na insistência e compartilhando que as pessoas vão conversando, interessando. Lógico também, assim, eu acho que a gente deve respeitar quem pensa diferente, quem tem uma forma de enxergar o mundo diferente, né? E aí cabe a gente ir se adequando. E se essa pessoa que pensa diferente, ela consegue pensar também no coletivo, eu acredito que dá para a gente adequar e construindo aos poucos, né, essa sociedade mais sustentável.
Uma coisa também que me marcou bastante nas aulas de educação ambiental, né, com a Dani, é a questão da sensibilização e conscientização. Acho que muita gente. Você quer falar? Pode falar, fica à vontade.
Não, se
Palco é
quiser
seu.
falar, Gui, fique à vontade.
Ai, eu tenho vergonha.
Não, então, porque assim, a gente tem mania de falar, ah, eu conscientizei, né, uma pessoa. Isso daí não é o correto, porque a gente, quem se conscientiza é o indivíduo. O indivíduo se conscientiza de alguma coisa. Nós passamos uma mensagem, tentamos sensibilizá-lo e depois ele vai para a casa dele, deita, reflete, raciocina e pode vir a se sensibilizar e, consequentemente, se conscientizar daquele assunto, né? Então, isso eu aprendi, né, lá com o pessoal do Rio de Janeiro, com a professora Marilene Cadei, que é minha musa, né? Um dia, se vocês puderem conhecê-la, ela é maravilhosa. E ela sempre falava isso, né? E realmente, depois que a gente começa a parar para refletir, é isso mesmo. A consciência é de cada um. Não sou eu que enfio na cabeça de alguém, né? Por assim dizer.
Então, é uma dúvida assim que até veio na minha cabeça quando a gente resolveu fazer esse, né, o episódio sobre educação ambiental, que eu acho que é uma coisa que vai interessar muitas pessoas que estão escutando a gente. É como que a gente pode pôr em prática a questão da educação ambiental no nosso dia a dia e como que a gente poderia sensibilizar outras pessoas com pequenos atos diários? Você tem algumas sugestões para a gente?
Como pôr em prática no dia a dia e como sensibilizar?
Isso.
Peraí, aquelas, deixa eu pensar, né? Eu acho que é assim, muita gente deixa no finalzinho do e-mail, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Pode ser uma coisa já que meio piegas, tal, mas eu acredito muito, né? Não adianta nada você ter um discurso maravilhoso se a sua prática é completamente contrária ao seu discurso. Já começa aí, né? Eu vou ficar falando as coisas que eu acho importante, mas eu não faço nada daquilo. Então, isso já desacredita completamente, né? Uma pessoa que está perto de você fala, ah, mas ela fala isso e está fazendo outra coisa, né? Então, eu acredito que o exemplo, né, a sua conduta, é muito importante. Então, isso a gente já está colocando em prática, né, a educação ambiental e, inclusive, sensibilizando outras pessoas. E também a gente conseguindo ter um posicionamento crítico, de questionar, de repensar as formas de viver, sempre levantando, conversando sobre isso, né, de uma forma tranquila, não impositiva, né, porque ninguém gosta de ser mandado, isso é muito ruim, mas conversando com calma é algo muito importante, porque questionar é fundamental, né? Quando você está conversando, aí você fala, por quê? Mas por quê? Isso ajuda muito. No início a gente fica um pouco tenso, mas isso leva ao raciocínio, né? E aí, você raciocinando, você consegue ter outros caminhos. né? As mudanças de hábitos simples também são muito importantes, né? Mas a gente precisa ir muito mais além disso. É na transformação direta, interna da gente, né? É nas nossas escolhas, no nosso posicionamento seguido da nossa prática. É sair de cima do muro. É escolher, acreditar naquilo que você acha que é certo e começar a conduzir sua vida. Por exemplo, a gente tem as normas ambientais, né? O Brasil tem muitas normas ambientais, algumas são bem interessantes, mas nós não temos efetivo para fazer a fiscalização. Mas se a gente tivesse uma consciência, não precisaria fiscalizar. Se eu tivesse uma consciência coletiva, essas normas, elas seriam tranquilas para mim, né? Então, nós temos informação, a gente sabe o que pode fazer e o que não pode, o que deve e o que não deve. Então, é uma escolha. Eu acredito muito nisso também. Outra coisa da gente participar mais ativamente da vida ambiental, do contexto ambiental das cidades em que a gente vive, do bairro em que a gente vive, sempre lembrando que o meio ambiente é a base de vida para a gente e que ainda não inventaram outra, né? Não tem, né? É assim, aquela velha situação, nós temos esse nosso mundo, o planeta Terra, para viver. Ainda não dá, a gente não tem vida em outros locais que comporte, né? Então, eu tenho só esse espaço físico, então por que não administrá-lo de uma maneira correta para que tudo seja possível ter continuidade, né? E inclusive, né, como eu falei de continuidade, os trabalhos de educação ambiental, eles precisam ser contínuos, né? Então, você não consegue sensibilizar uma pessoa falando com ela 2 dias e depois nunca mais conversando. E não é só falando, né, como eu falei, é agindo e sempre trabalhando sem parar. É a continuidade também que faz com que as pessoas comecem a se sentir mais à vontade nos locais, né? A gente vê, por exemplo, uma música. Você começa a ouvir uma música, você fala, nossa, música nova, achei estranha. Mas de tanto você ouvir, você acaba gostando. Chega e descobre alguma coisa interessante nessa música, né? Ou então mesmo um filme, você vê o filme uma vez, você interpreta ele de um jeito, você vê de outra. Um livro também é assim. Então, esse trabalho contínuo é extremamente importante dentro da educação ambiental. Falei demais, desculpa.
Ai, que isso.
Nossa, eu adorei a reflexão dessa, assim, do livro que você lê uma vez e lê de novo, que é bem isso mesmo, né?
Eu adoro. Eu
gostei dessa relação.
Porque... Desculpa.
Não, foi só um comentário.
Não, é que eu falei assim, que eu acho interessante porque nós estamos em constante mudança, né? E a sociedade é assim também, as coisas mudam, nunca a gente é o mesmo que a gente foi ontem. A gente está aqui para aprender, sabe, dar cara a tapa mesmo, vamos ver o que vai dar certo, o que não vai dar, e ter esse trabalho contínuo é muito importante, principalmente na educação ambiental. Eu acredito muito nisso.
Para encerrar essa primeira parte, né, do nosso episódio, eu queria citar aquela frase que está lá na porta do Laboratório de Educação Ambiental, do LEA, Fala Verde.
Uhum.
É uma frase do Paulo Freire, não é?
Sim.
Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. E isso resume bastante, né, o que foi falado aqui. Ai, que maravilhoso.
Ai, obrigada. Adorei.
Agora
o problema é eu gostar muito, vocês vão ter que me aguentar.
A segunda parte a gente chama de ecoar, que é onde a gente faz aqui as nossas recomendações de conteúdo que podem agregar conhecimento aos ouvintes. E mais algumas outras informações, tudo mais. E Dani, você quer começar? Tem alguma coisa para você dizer aí, para complementar já a sua fala, que já foi maravilhosa?
Ah, obrigada, amores. Assim, eu queria divulgar, né, o Instagram e o Facebook do Leas, né? O Instagram é Leas Unifei, tudo junto. E o Facebook é Sala Verde Leas. E lá tem, sim, a gente coloca bastante conteúdo relacionado com a educação ambiental, cursos também de educação ambiental. Às vezes, quando eu tenho conhecimento de alguns estágios, eu também coloco lá, sempre voltado para a área ambiental, né? E também quando tem defesa, trabalho de campo, aí o pessoal pode começar a conhecer como que é a nossa vida. Quando a gente dá palestra, trabalha em escolas, a gente vai postando lá também. Então pode dar uma olhadinha e curtir lá para a gente, por favor.
Tarefa da semana, todo mundo curtindo as páginas do laboratório. Vamos dar visibilidade aí ao trabalho de gente do bem.
Obrigada.
Agora... A gente vai deixar, né, os arrobas na nossa descrição também. Então não tem desculpa para não seguir o Léas.
Obrigada, muito obrigada.
Agora eu vou fazer as minhas recomendações aqui. Primeiro, eu gostaria de divulgar um projeto de uma amiga minha, uma companheira muito próxima, que já é formada em engenharia ambiental, ela foi da minha turma. Ela fez pós-graduação em educação ambiental agora, e ela está com um projeto, um canal no YouTube, que é um projeto de educação ambiental, que se chama Projeto Eco. Projeto E-K-H-O, assim, bem chique, que fala sobre educação ambiental. Fala sobre educação ambiental para as crianças. Ela trata de temas como agroecologia, veganismo e outras formas, né, de sensibilizar os ouvintes, no caso, crianças, né, que são o foco do canal, mas o que não impede que nós, né, adultos, entre aspas, eu sou adulto, e nós jovens adultos... acompanhemos o canal também, né?
É legal para dar ideia para adultos, né, irem, tipo, trabalharem com as crianças, né?
Exatamente.
Isso que eu queria dizer, mas eu não tenho vocabulário.
Ai, que pino.
Outra coisa também que eu queria divulgar, para quem não sabe, eu sou cidadão pozoalegrense.
Solteiro.
E aqui no município de Pouso Alegre está acontecendo o Plano Municipal de Meio Ambiente.
Isso.
E tem uma equipe muito legal fazendo parte, a professora Maria Rita, que falou no nosso primeiro episódio, a Dani está fazendo parte também. Sim. Desse Plano de Meio Ambiente, e eu gostaria de convidar todo mundo, né, para participar desse plano. Você quer falar um pouquinho sobre ele, Dani? Acho que você tem mais prioridades.
Então, assim, a gente fez o lançamento, né, do plano acho que foi 25 de agosto, também online, né, porque por conta da pandemia não pudemos estar juntos lá com o pessoal. E o plano de meio ambiente, ele vem trazer, assim, vem buscar uma forma de adequar a realidade da cidade de Pouso Alegre com aquilo que a sociedade gostaria que fosse, né, o aspecto ambiental. Então, a gente vê como está Pouso Alegre no que se refere ao meio ambiente e como a cidade poderia ser dentro, né, das características que ela possui. E então, nós estamos fazendo o diagnóstico agora no momento, e inclusive também de educação ambiental, de áreas protegidas, tudo isso. E depois, contamos muito com a participação dos cidadãos, porque nós vamos enviar questionários pelo WhatsApp, vários outros canais, por conta da gente não poder estar presencial lá com o pessoal, né? Então a gente precisa muito desse trabalho, que a participação social, ela é extremamente importante. E depois a gente parte para a parte de prognóstico, né, de ver quais são os projetos que podem ser desenvolvidos, entre outras coisas relacionadas ao plano.
É isso aí, então todo mundo já está ligado, né, que está rolando o plano de meio ambiente aqui em Pouso Alegre. Então, cidadãos de Pouso Alegre, por favor, participem. É a tarefinha também, mais uma tarefa também para a semana. Mariana, quer falar alguma coisa?
Então, eu ia sugerir também o canal da nossa amiga Gabi, Projeto Eco, mas, né, você já falou tudo muito bem sobre...
Dando continuidade ao que a gente começou na semana passada, que foi a divulgação das audiências públicas que estão acontecendo, que estão aguardando solicitação aqui no estado de Minas Gerais. Mariana, por favor, coloque a musiquinha de jornal no fundo, tá bom? Obrigado. As audiências públicas que estão aguardando solicitação aqui em Minas Gerais Do último episódio para hoje, surgiram mais duas, que são de empreendimentos de mineração, no município de Rio Piracicaba e Paracatu. Então, lá no nosso Instagram, lá nos destaques, tem o tutorial direitinho de como acessar e de como solicitar essas audiências. E como eu disse, como a Dani disse, como a Maria Rita na última semana disse, é muito importante participar dessas audiências para que o empreendimento tenha ciência, né, de que tem uma sociedade ali presente, e essa sociedade tem direito de saber o que está acontecendo dentro do seu território e também tem direito sobre o território. Então, quanto mais participativo esse processo for, melhor vai ser para a região, melhor vai ser para o local, para a economia, para o meio ambiente, para tudo. Ok, é isso, dado mais um recado.
Muito obrigada, pessoal, adorei, viu?
Tchau, gente, muito obrigada por estarem conosco nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado, comentem e espero muitos feedbacks. Beijo!
Compartilha com os amigos, não esqueça de cumprir as tarefas da semana, deixa lá os seus likes, o seu feedback, e é isso aí. Beijo e até o nosso próximo episódio. E a Dani não falou nada, fala alguma coisa aí, Dani.
É pra dar tchau de novo? Então beijo, gente. Curte lá o Léas no Instagram, no Facebook. Também pode mandar o que você quiser pra gente conversar, pra gente discutir, ideias também de projetos. A gente gosta muito de ideias, tá? Valeu, gente. Beijão.
Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Gabi e eu gostei muito que o podcast essa semana vai falar sobre educação ambiental, porque essa é uma área ainda que as pessoas não entendem e tudo mais. Eu tive contato com educação ambiental a primeira vez durante a faculdade. Eu estudei com o Gui. Eu fiz um projeto de educação ambiental com ele, que mudou completamente a minha perspectiva de carreira e tudo que eu queria contribuir com a sociedade. Eu tive a oportunidade de voltar na minha escola de ensino médio e falar sobre agroecologia com pessoas que não tinham nenhum interesse sobre isso, mas a gente conseguiu conversar com eles da melhor forma possível e eu mantenho contato com alguma dessas pessoas até hoje e elas falam como aquelas aulas foram importantes para elas, principalmente verem que aquilo era uma coisa muito mais recorrente na vida delas do que elas achavam. E aí, com essa ideia de diminuir a distância que as pessoas têm de uma vida um pouco mais sustentável, eu também fiz um projeto de educação ambiental na Argentina, onde eu conversava principalmente com crianças pequenas. E a gente falava muito sobre contato com a natureza e como isso é positivo para as crianças. E aí, agora que eu me formei, eu resolvi fazer pós-graduação em educação ambiental, porque essa realmente é a minha grande paixão. Eu comecei um projeto durante a quarentena que ainda está se estruturando, que é o Projeto Eco, onde a gente fala sobre escolas mais sustentáveis e como o diálogo com as crianças pode ser positivo e transformar os hábitos. Então, eu falo sobre alimentação saudável, eu falo sobre veganismo, eu falo sobre hábitos dentro da escola que podem mudar. E tudo isso de uma forma associando essas coisas com coisas que já estão no dia a dia delas. Como as aulas que elas têm na escola, ou até mesmo coisas de cultura pop, como desenhos e livros. E é isso. Eu tenho muito orgulho de ver projetos como esse podcast, que também são uma forma de acesso à educação ambiental, tornar ela mais acessível, mais fácil de compreender. E é isso. Muito obrigado